Boa tarde. Desde já cumprimentar o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas e o Corpo Nacional de Escutas em geral, do IFE Faria, o Paulo Pinto, o Carlos Martinho não veio, pelos vistos, a Pilar. Não faz mal, veio com outra pessoa no seu lugar. Cumprimentar e agradecer a vossa disponibilidade e a vossa colaboração para esta audição, que é feita no âmbito de um grupo de trabalho onde estamos a avaliar a legislação sobre abusos sexuais contra menores, atendendo às vossas, à prática e à atividade que desenvolvem, que lidam muito com crianças e jovens, e poderão, de facto, dar-nos aqui um contributo sobre esta área, perceber também as vossas preocupações. E vou só explicar-vos como é que é a dinâmica da audição para perceberem. A vossa audição foi requerida por vários grupos parlamentares, mas o primeiro grupo parlamentar que requereu foi o grupo parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, o Partido Socialista fará uma pequena apresentação sobre as razões de deixar pertinente a vossa audição, e depois terão uma intervenção inicial onde colocarão os vossos contributos e dirão aquilo que entenderem conveniente durante 10 minutos. Seguem-se as perguntas dos representantes presentes, que depois, findas essas questões, terão mais 10 minutos para responder ou para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer questão que tenha sido colocada nesse sentido. E, portanto, é assim que se vai desenrolar. Eu vou passar de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à deputada Isabel Moreira, para fazer a apresentação do requerimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por agradecer muito a vossa presença e dizer que a razão do nosso requerimento é bastante fácil de compreender. Sabem, foi conhecido a 13 de fevereiro o relatório final de Dar Voz ao Silêncio da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra a Igreja Católica, e a gravidade, como sabem, dos testemunhos, da extensão dos abusos, da complexidade do fenómeno e do sofrimento das vítimas, penso que alertou toda a comunidade, toda a sociedade. É um trabalho que nós elogiamos muito, as pessoas que estiveram envolvidas nesse relatório merecem-nos o maior elogio, mas sobretudo merecem-nos a enorme apreço, a coragem e a força que tiveram as vítimas, dando, lá está, a voz ao silêncio do seu próprio percurso e de tantos outros percursos que assim passaram a ser mais audíveis. Naturalmente, do ponto de vista daquilo que são os processos que já prescreveram, do ponto de vista jurídico ou criminal, não podemos fazer mais nada. Aqueles processos que, relativamente aos quais se justifica um procedimento criminal, pois correrão os seus termos, mas pensamos todos e todas que há um espaço de reflexão que cabe ao Parlamento relativamente àquilo que ressalta do relatório e para o qual esse espaço, eu penso que o vosso contributo é importante, por causa da vossa experiência. Quando olhamos para o relatório e lemos as conclusões e verificamos o que são os espaços considerados de risco para as crianças, o que se passa nos locais onde as crianças têm relações com adultos, porque estão ou de férias ou porque estão entregues, no caso, por exemplo, à igreja, porque, enfim, não têm condições materiais para estar com as suas famílias, ou porque estão lá temporariamente e estão em espaços fechados, o tipo de códigos que há ou não há para se sentirem à vontade para se expressarem, se estão numa situação de abuso, se sentem que estão desconfortáveis, se têm sequer consciência do que é um abuso ou não é. E entendemos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que com a vossa experiência talvez fosse útil ouvir-vos o que é que pensam que situações conhecem ou que não conhecem, e qual é que seria o vosso contributo e o que é que pensam que poderia ser feito em termos de procedimentos, legais ou não legais, e qual é que seria a vossa reflexão depois de um relatório que eu penso que convocou-nos de uma forma muito forte. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Corpo Nacional de Escutas para então fazer a vossa apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Aproveitamos esta ocasião para cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados, e agradecer o convite e a oportunidade de estarmos nesta casa para contribuir com a nossa experiência para a melhoria dos sistemas de proteção de crianças e de jovens no contexto educativo e, em particular, na educação não formal. Consideramos que o caminho que trilhamos há vários anos nos tem vindo a preparar cada vez mais para criar um ambiente seguro onde as crianças e os jovens possam crescer e desenvolver as suas capacidades em segurança. Consideramos ainda que a proteção da criança e do jovem é um dever de toda a sociedade. O Corpo Nacional de Escutas, enquanto maior movimento de educação não formal de juventude em Portugal, garante a proteção e a segurança dos seus elementos. Para nós, esta é uma questão de princípio, face à respectiva identidade e à missão de contribuir para promover para a felicidade das crianças e dos jovens que acolhe, para os ajudar a crescer e tornar-se cidadãos ativos e interventivos na sociedade em que se inserem. Todos os escuteiros, crianças, jovens e adultos, devem estar familiarizados com as regras de segurança e sã convivência, de modo a poderem reconhecer e evitar situações de risco. É por isso importante que cada escuteiro seja capaz de prevenir, de reconhecer e de lidar com uma situação que envolva risco, envolvendo a sua pessoa ou algum par, sabendo adotar os procedimentos adequados. Para tal, desenvolvemos um contínuo investimento na formação dos nossos dirigentes no que toca às matérias relacionadas com a segurança e com a proteção de crianças e de jovens, bem como um continuado cuidado na partilha e transmissão desses conhecimentos, competências e atitudes, na medida da respectiva idade e maturidade a cada um dos escuteiros. O escutismo é, assim, um movimento educativo que propicia um ambiente seguro para crianças e jovens que participam nas suas atividades. No documento Escutismo Movimento Seguro, publicado pelo CNE, Corpo Nacional de Escutas, em 2016, inclui a declaração de compromisso da Associação com a proteção de crianças e de jovens. Após a aprovação, em junho de 2019, dos principais instrumentos da estrutura de suporte para o escutismo Movimento Seguro, a Junta Central, órgão executivo do CNE, lançou uma linha de reporte que constituiu um comitê de ética, conforme está previsto nessa mesma política Escutismo Movimento Seguro. Foi igualmente criada uma equipa nacional de relatores e uma rede nacional para o apoio psicológico. Logo após a aprovação desta política em 2019, foi publicado o Manual de Boas Práticas e um Código de Conduta, que incluem as áreas consideradas prioritárias de bullying, relação educativa e abusos, internet segura e dependências, nas vertentes da prevenção, da detecção e da intervenção. A formação nesta área foi outra aposta que fizemos e, em conjugação com as nossas juntas regionais, as nossas 20 estruturas dos níveis executivos intermédios da nossa associação, promoveram a formação de formadores, bem como a disseminação destes temas pelos nossos dirigentes, que são os voluntários adultos, tendo sido igualmente definida como obrigatória para todos estes candidatos a dirigentes e dirigentes já investidos. O CNE, a título informativo, conta atualmente com mais de 10.500 voluntários adultos. Pela primeira vez em 2020, temos vindo a incluir no nosso relatório e contas anual informação sobre todas as ocorrências verificadas nesse ano, numa perspectiva de dar conta de um ano de atividade desta estrutura de suporte, de forma transparente, responsável e consequente, no seguimento das boas práticas recomendadas pelos organismos internacionais e nacionais. Procuramos, naturalmente, proteger a discrição que estes temas merecem, razão pela qual se opta por agrupar as situações sinalizadas. Este relatório inclui uma breve descrição de todas as ocorrências, tipificando-as de acordo com a contextualização prevista pela estrutura de suporte. Todas as ocorrências reportadas merecem a atenção da nossa estrutura de suporte Escutismo Movimento Seguro, que as analisa, contacta diretamente todos os que comunicaram uma ocorrência, associados ou não associados do CNE. Da análise das ocorrências reportadas é ponderado o afastamento dos alegados agressores, bem como a instauração de processos disciplinares internos e atenta à natureza dos factos apurados. Algumas ocorrências são ainda objeto de denúncia às autoridades judiciais. A todas as vítimas é oferecido apoio psicológico, tendo em alguns casos as vítimas aceitado e recorrido a esse mesmo apoio. A nossa estrutura de suporte, em conjugação com o Comitê de Ética, que reúne consoante se mostre pertinente, tem vindo a identificar áreas de desenvolvimento e de melhoria, das quais salientamos a formação das estruturas regionais e locais sobre a estrutura de suporte, os procedimentos e toda a tramitação disciplinar, sobre o apoio psicológico às vítimas através de uma rede nacional de psicólogos, a sensibilização das vítimas para a necessidade de reportar as situações sempre, a sistematização de processos para uma maior celeridade dos mesmos e das denúncias às autoridades judiciais, continuar a divulgação de toda esta estrutura de reporte de ocorrências, incluindo a elaboração de um manual sobre a estrutura de reporte, a divulgação anual através de um relatório, que já começámos, entretanto, a fazer também, e intensificar e sensibilizar todos os nossos voluntários para as ações de formação já existentes e desenvolver formação sobre internet segura. Este concreto foi desenvolvido particularmente no contexto do Covid, em que a nossa atividade passou muito a ser realizada à distância. No que diz respeito à formação de voluntários, tornamos obrigatória para todos os nossos voluntários formação inicial sobre estes temas e ainda formação contínua num programa mais alargado. Foi desenvolvido ainda um programa de formação à distância para poder facilitar o acesso à formação, bem como formação em regime presencial, em sala ou ao ar livre. Nos últimos 4 anos, capacitamos cerca de 200 formadores e até agora formamos 2.650 candidatos a dirigentes, que estão agora no ativo como voluntários, quase 25% dos nossos voluntários. Formamos até agora 4.100 voluntários que já estavam no ativo, cerca de 40%, prefazendo um total de 65%. Esta formação continua todos os anos a ser desenvolvida. O nosso objetivo é, nos próximos 12 meses, completarmos cerca de 3.600 novas sessões de formação capacitadas para os nossos dirigentes. Tal formação obrigatória deve estar concluída para um conjunto muito alargado dos nossos voluntários daqui a 12 meses. Fizemos ainda um programa de formação especialmente desenhado para atividades ao ar livre, que pilotamos pela primeira vez em 2022 e demos formação a 3.022 voluntários que participaram no nosso acampamento nacional em Idanha Nova. Todos os restantes adultos não escuteiros que se associaram àquele acampamento porque nos foram visitar ou porque eram nossos parceiros em oficinas e workshops, autarcas, membros do Governo, da Presidência da República, não receberam esta formação, mas receberam uma ação de sensibilização para o mesmo assunto. Desenvolvemos ainda formação específica para o recrutamento e a seleção de adultos voluntários, para as nossas cerca de 1.000 estruturas locais poderem aplicar essa mesma formação na seleção dos voluntários. Finalmente, todos os nossos voluntários, os 10.500, entregam todos os anos a sua certidão de registro criminal, que é avaliada uma a uma todos os anos entre os meses de janeiro e de março, sendo avaliada a idoneidade de cada um dos nossos adultos e sendo analisados caso a caso todas as situações, independentemente das anotações que a certidão tenha, serem com crimes de natureza sexual ou de violência doméstica ou as outras que estejam previstas na Lei 113/2009, todas as outras situações são objeto de análise e ponderação ano após ano, isto desde 2013. Na formação de jovens, temos apostado no desenvolvimento em parceria com a Pórticos e uma nossa associação congénero espanhola, na formação vocacionada para as crianças e para os jovens, que para nós são o primeiro agente de proteção e de segurança, como dizíamos há bocadinho, de si mesmos e dos seus pares, para os sensibilizar sobre estes temas, para que eles tenham uma cada vez maior percepção sobre aquilo que é correto e sobre aquilo que não é suposto acontecer, e para os deixar também mais à vontade para poderem reportar com os seus companheiros, com os seus amigos, com os seus voluntários que os acompanham, todas as situações que tenham conhecimento ou que se apercebam que não estão de acordo com aquilo que era suposto. Tudo isto para estimular, obviamente, a necessidade de estarem atentos aos riscos que os rodeiam e de cada vez mais desenvolverem estas competências e de estarem num ambiente seguro que os permita crescer e desenvolver-se. Temos desenvolvido parcerias com outras instituições, quer escotistas, quer guidistas, nacionais, estrangeiras, com a Igreja Católica, com a sociedade civil e com os membros também, as áreas do governo, que para nós são cruciais para conseguirmos ter algum sucesso, algum desenvolvimento numa associação que tem quase 70 mil membros e que está assente no trabalho voluntário e com um financiamento bastante curto. Em relação ao relatório da Comissão Independente para os Abusos Sexuais contra Crianças e Jovens na Igreja Católica, nós colaboramos desde a primeira hora com o trabalho que aquela comissão fez, reunimos várias vezes com a comissão e com ela partilhamos todas as situações que tínhamos dos últimos 30 anos, de que tínhamos registro e conhecimento, e que eram 19 casos, incluindo dois, que na verdade eram casos de relações de abuso interpares. Podiam não caber exatamente dentro do âmbito da comissão, mas nós resolvemos incluir na mesma. A comissão reportou um total de 25 casos, o que quer dizer que havia alguns casos que não eram do nosso conhecimento, 19 eram os mesmos que nós lhes tínhamos reportado e depois havia 7 que não eram, isto soma 26 porque havia um que era comum. Dos 7 que nós não conhecíamos, 2, após uma reunião que fizemos com os membros da Comissão e do Arquivo Histórico, que nos deram alguma informação que era possível passarem sobre os casos em concretos que nós não tínhamos, verificamos que 2 casos diziam respeito, na verdade, à mesma situação. Esse caso, entretanto, nós conseguimos identificar o alegado agressor, entregámos a informação às autoridades civis, que a Comissão não tinha a identificação do agressor. Entretanto, o assunto foi arquivado, o agressor faleceu, entretanto. E dos 5 casos que sobram, 2 casos que envolvem sacerdotes, os sacerdotes também já não estão no ativo e, na verdade, os casos não diziam respeito ao CNE. As vítimas eram, entre outras coisas, escuteiros e, por isso, houve esta ligação, mas as agressões, ou as alegadas agressões, não ocorreram num contexto de atividade escutista. E, finalmente, dos outros 3 casos, também havia um caso em que o agressor já tinha falecido há cerca de 15 anos e, dos restantes 2, 1, abrimos um procedimento disciplinar porque conseguimos identificar o alegado agressor porque a vítima veio abordar-nos, posteriormente à emissão do relatório. Esse caso foi, entretanto, arquivado. E, finalmente, sobra um último caso que ainda está a ser analisado. Daquilo que conseguimos perceber das recomendações emitidas nesse mesmo relatório, iniciamos, obviamente, um processo de reflexão interna, parte do qual já está refletida em ações que, entretanto, empreendemos. Continuamos a tentar fortalecer, continuamos a tentar, obviamente, estar sempre que podemos e com a nossa energia ao lado das vítimas, procurando dar-lhes apoio, procurando fazer com que as reparações necessárias sejam aquelas que vão ao encontro das suas necessidades. Começámos a reunir com o Grupo Vita, que foi aquele que deu sequência ao grupo que preparou aquele estudo e aquele relatório, e começámos a colaborar com eles. Sentimos que é necessário haver uma aproximação entre instituições, não só do Grupo Vita, mas outras que lidam com crianças e jovens, porque muitas vezes a informação que uma instituição tem não é partilhada com as restantes. E isso dificulta, muitas vezes, a identificação precoce das situações dos alegados agressores, principalmente porque, enquanto que nós temos um trabalho de tentar identificar um agressor tem o trabalho oposto de tentar não ser identificado e, muitas vezes, anda a saltitar de instituição em instituição, e muitas vezes só muito tarde é que se percebe que ele já havia um rumor, já havia qualquer coisa que indiciava um problema. Para concluir, dizer-vos que temos consciência de que com todo este trabalho procuramos criar um ambiente o mais seguro possível para as crianças e para os jovens, mas temos também a consciência de que não é possível, ainda assim e infelizmente, colmatar todas as falhas. Tanto trabalho que vamos desenvolvendo, tantos contactos que vamos fazendo e parcerias que vamos fazendo, obrigam-nos todos os dias a aprender, cada vez menos, felizmente, com as falhas que vamos detectando, mas muito reconhecidamente, sabendo, tendo consciência que é um trabalho que nunca se conclui. Há sempre algo mais que pode ser feito, há sempre uma dificuldade em darmos o passo seguinte e vamos sempre a esforço tentando dá-lo. O que é que achamos que pode e deve ser feito ainda?
Está a concluir, já ultrapassou.
Já ultrapassei, vou mesmo concluir. Achamos que é necessário que sejam desenvolvidos e disponibilizados meios para apoiar as instituições no recrutamento e seleção de voluntários. É preciso apoios dirigidos à revisão permanente da idoneidade dos voluntários. É preciso programas dirigidos a apoiar o desenvolvimento de ferramentas pedagógicas para os jovens. É preciso apoio para a formação e para a capacitação dos nossos voluntários. É preciso reconhecer a formação ministrada. É preciso um maior estímulo ao desenvolvimento de parcerias entre a escola, as famílias e as instituições e ter uma linha de suporte pública que dê apoio direto e específico a todas as associações que lidam com crianças e jovens, incluindo o apoio psicológico, como se faz, incluindo o apoio aos cuidadores, incluindo apoio técnico, incluindo apoio jurídico e, se calhar, também uma campanha pública que dissemine e sensibilize diretamente os jovens para estas realidades. E agora, obviamente, estamos disponíveis.
Muito obrigada. Eu daria novamente a palavra à sua deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, para formular quatro. Há alguma com todos e, portanto...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a extensa apresentação da vossa reflexão, porque, de facto, o Corpo Nacional de Escutas é muito grande e envolve muitos jovens, e daí que tenha merecido a atenção que mereceu por parte do relatório, daí que tenha sido para nós muito importante ouvir-vos. Agradecemos também o facto de terem tido o cuidado de nos explicarem o que é que aconteceu exatamente aos casos que foram identificados no relatório. Em todo caso, eu gostava de saber se aqueles em que houve procedimento disciplinar, se também houve procedimento criminal, ou se, enfim, entendeu-se resolver a questão apenas internamente, ou se também se encaminhou para o Ministério Público, como eu penso que deve acontecer. Gostava, de qualquer maneira, de vos perguntar o seguinte, aproveitando aquilo que referiram, que é, explicaram-me os vários cuidados que têm para ser um ambiente, evidentemente, seguro para as crianças. Eu vejo que têm um autocolante que diz "Sei quem tu quiseres", que é um lema absolutamente maravilhoso e essencial para as crianças. Qual é que é o critério que têm para encaminhar um caso para o Ministério Público? Porque disse que quando há que as vítimas recebem apoio psicológico. Portanto, há vítimas referenciadas, identificam vítimas. Mas também disse que, em alguns casos, há procedimentos disciplinares, noutros casos não há. Portanto, o que é, no vosso entender, uma vítima? Porque se não há procedimento disciplinar, nem há encaminhamento para o Ministério Público, não há vítima. Portanto, qual é o critério que utilizam numa lógica de jurisdição interna do vosso Corpo Nacional do Corpo Nacional de Escutas, para entenderem, estamos aqui perante uma situação de vítima que precisa de apoio psicológico, pelos vistos dão, mesmo que não haja nenhum processo disciplinar, mesmo que não haja nenhum encaminhamento para o Ministério Público. Porque uma coisa para mim não faz sentido sem a outra. Para haver vítima, tem que haver agressor. Para haver agressor, tem que haver quer processo disciplinar, quer encaminhamento para o Ministério Público. O que não me faz sentido é haver processo disciplinar sem encaminhamento para o Ministério Público, nem vítima sem agressor. Pode haver apoio psicológico por outra razão, nomeadamente pela percepção de uma agressão. Em segundo lugar, eu gostava de saber se têm procedimentos internos que, portanto, autorregulam no sentido de há aqui uma criança que fala e se há, enfim, de acordo com aquilo que é a vossa regulação, há uma formação no sentido da criança ser empoderada para poder falar, aquilo que é formado, aquilo que é empoderado à criança é no sentido de ela se dirigir a quem? A quem é que a criança se dirige? A quem é que o jovem ou a jovem se dirige? Depois, quando formaliza esse desconforto, essa queixa, essa agressão, o que seja, qual foi a situação, as crianças verbalizam de formas muito variadas, como sabem, a resposta é qual? Portanto, quem é que responde? E depois, comunica-se imediatamente aos pais ou não se comunica imediatamente aos pais? A CPCJ é envolvida ou a CPCJ não é envolvida? No fundo, o que eu gostava de saber é se há uma lógica de tratamento interno da questão, uma vez que me parece que tiveram cuidado de ter formação, códigos de conduta, inclusivamente um awareness muito importante e muito interessante de algo que até estávamos a falar antes de chegarem, que tem a ver com a criminalidade online, que é um tema que haveremos de tratar mais à frente. Mas, para mim era muito importante saber se as questões são tratadas numa lógica de jurisdição interna, se me faço entender, ou se não, quer dizer, a partir do momento em que uma criança percepciona que está a ser vítima de algo que claramente não deveria ser vítima, se imediatamente, para além das campainhas que devem soar no Corpo Nacional de Escutas, se o próprio Corpo Nacional de Escutas faz soar as outras campainhas, nomeadamente as autoridades judiciárias, a CPCJ, se for o caso, e os familiares. E para mim isso era uma questão mesmo muito, muito importante de perceber. E também gostava de perceber melhor quais são os princípios a que se reportam ou em que se apoiam para o vosso, para os vossos códigos de conduta, para aquilo que são os vossos princípios fundamentais. Imagino que sejam guidelines internacionais, mas de qualquer maneira, se pudessem elaborar um pouco sobre isso mais, eu agradecia. Muito obrigada mais uma vez pelo cuidado e pela extensão da vossa apresentação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, deputada Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Corpo Nacional de Escutas, na pessoa do Ivo Faria, que é chefe nacional do Corpo de Escutas, e naturalmente à comitiva que o acompanha. Primeiro, agradecer-lhe aquela explicação que nos deu, porque foi bastante objetiva e concisa, de todos os passos que tem dado o Corpo Nacional de Escutas, que é fundamental nos nossos jovens, no país inteiro. Temos milhares e milhares de jovens que fazem parte do Corpo Nacional de Escutas, em todas as localidades do país. Temos a vossa instituição, bem como milhares de jovens que aprendem a interajuda, uma série de técnicas e de regras para crescerem como adultos saudáveis e salutares. E também dar-vos uma nota de apreço pelo facto de, já em 2016, quando em Portugal, apesar de tudo, o assunto dos abusos sexuais, de menores nomeadamente, ainda não estava no centro das atenções, já terem tido esta preocupação, nomeadamente, como aqui nos explicaram, através da criação de um manual de boas práticas, de um canal de denúncia, e até porque isso ainda não existia muito, ainda hoje se reclama em tantos outros setores, e portanto é importante, e gostava depois que me falassem melhor como é que têm sido os resultados deste Código das Boas Práticas, do canal de denúncias, porque muitas das perguntas que eu tinha para fazer já foram feitas, e eu não vou aqui ser repetitiva no questionamento, porque parece-me que seria redundante. Mas também falaram aqui de algo que muito nos preocupa, que é o novo tipo de criminalidade de abuso sexual de menores, tem a ver com a internet segura. Foram despertados, segundo nos disseram, a quando da pandemia, com o isolamento e termos cada vez mais crianças e jovens online, atrás de um ecrã de um qualquer computador, e os últimos números internacionais que ainda recebemos estes dias são francamente assustadores, com aumentos de 87% e 230% e 300% entre o grooming, o abuso sexual, todo tipo de criminalidade junto a menores, estamos a falar sempre aqui de menores, através da internet, e portanto gostava de saber quais são exatamente as táticas, as ferramentas, a forma como tem atuado nesta prevenção da internet segura junto dos jovens, porque talvez seja ainda hoje, aliás seja hoje, das maiores vulnerabilidades que nós temos com as nossas crianças e jovens, porque o fazem no seu quarto, sozinhas quantas vezes, ou num espaço privado onde não há um adulto, até para conseguir ter aqui alguma supervisão e controle, pelo menos direto. E, portanto, o que é que tem feito especificamente nesta parte da internet segura? Porque parece-nos que é muito importante para que nós olhemos também aqui para a criminalidade do abuso sexual nas suas diversas exceções contra o aliciamento online, contra crianças e jovens. E, portanto, gostava também, se nos pudessem aqui dar algum aporte daquilo que tem sido a vossa formação e os resultados também. Naturalmente que não podemos aqui passar por cima, porque é impossível, e falou-nos dos 5 casos que teve e que, relativos a escuteiros, mas que não tinha sido no interior do Corpo Nacional de Escutas, estes 5 casos que nos reportou, dizendo-nos o que é que sucedeu em cada um, e, portanto, eu não vou voltar a questionar sobre isso, naturalmente, mas gostava era de saber se, para além destes 5 casos, também, nas outras situações em que, fruto do vosso código de conduta e das boas práticas, fizeram aqui, houve medidas de afastamento, se houve quantas, quantos processos disciplinares, quantos reportes às autoridades, dentro da própria vida interna e por força daquele que é o contacto também no próprio Corpo Nacional de Escutas. Porque estes 5 casos, de facto, segundo nos disseram, não se enquadram neste papel. E depois, finalmente, até porque este relatório que veio dar voz ao silêncio, se fosse possível, e se tiverem esses números, quantos foram os jovens ou crianças que deram voz ao silêncio também no Corpo Nacional de Escutas, reportando situações externas? Não estou a falar que tenham acontecido dentro do Corpo Nacional de Escutas, mas que se tenham sentido ou tenham sido alvo e vítimas de algum tipo de abuso sexual, mesmo fora do corpo, mas que vos tenham reportado. Porque também era muito importante para nós aferirmos das crianças que estão junto às instituições qual o grau de confiança e confiabilidade que têm para com os adultos com quem lidam, nomeadamente neste caso no Centro Nacional de Escutas, mas em todas as associações, porque nós sabemos que é necessário que se crie um clima de confiança para que as crianças possam abrir. E, portanto, gostava de saber também quantas vezes foi dada voz ao silêncio dentro da vossa organização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então agora novamente a palavra para os esclarecimentos que foram.
Começando pelas questões que a Sra. Deputada Isabel Moreira nos colocou, em termos de processo, como é que isto tudo funciona? Nós, quando recebemos um reporte de uma situação, a nossa linha de reporte começou por funcionar através de um endereço de e-mail, em 2019, e depois evoluiu para uma plataforma que, não eliminando o e-mail, complementa esse mesmo e-mail, esse endereço de e-mail. Uma grande parte das situações que nos são reportadas vem diretamente através da plataforma. E estamos a falar, de forma relativamente abrangente, de situações que, tal como eu dizia há bocadinho, podem ser relativas a abusos sexuais, a bullying, dependências, internet segura e outras situações que possam não ser tipificadas na lista de situações que nós propomos, e as pessoas escrevem, descrevem o que acham que aconteceu, e tudo isso fica registado. Também temos casos, o nosso responsável da estrutura de suporte está aqui sentado perto de mim, em que as situações são identificadas através de um e-mail, não os meios que nós disponibilizamos. Em todos os casos, nós encaminhamos sempre a situação para que ela seja documentada através da plataforma, para que nós possamos guardar registro, para que nós possamos ter sistematização de todas as situações que chegam, e para os nossos mandatos são de duração limitada, para quando os mandatos migram para outras pessoas, não se perca a informação. Essa foi a maior dificuldade que nós sentimos quando tomamos posse em 2017. As situações que estavam para trás daquilo que nós tínhamos vivenciado não tinham um grau de documentação tão sistemático como aquele que agora, entretanto, adquirimos. E, portanto, o relatório e o trabalho da Comissão Independente para nós também foi útil, porque nos pressionou, no bom sentido, a que pudéssemos ir para trás, tentar sistematizar situações e reportes que, existindo, não estavam tão bem documentados como aqueles que hoje vão estando. Quando a situação é levantada, a primeira coisa que nós fazemos é, a situação é encaminhada para duas pessoas, o responsável da linha de reporte e eu próprio, a não ser que os visados sejam um de nós ou nós os dois. Se for esse o caso, vai para o órgão de fiscalização da associação para que seja trabalhado. Segundo lugar, vamos perceber se temos informação suficiente para podermos ajuizar o que é que deve ser feito. Se não tivermos, entramos em contacto com a pessoa que reporta, que pode ser a vítima ou não, que pode ser anónimo ou não, para que nos forneçam informação adicional para que a gente possa perceber exatamente o que é que aconteceu. E a seguir, tipificamos a situação entre nós. Ok, o tema é este, é um tema de bullying, vamos imaginar, ou é uma agressão sexual, e, portanto, o que há a fazer, consoante o caso daquilo que surge, se é algo que acontece no nosso contexto, fora do nosso contexto, no nível local, no nível intermédio ou no nível nacional, em função disso, vamos pensar quem é que nós, internamente, a quem é que vamos recorrer para iniciarmos a atuação interna. A atuação interna, normalmente, tem duas ou três partes diferentes. A primeira é percebermos se há ou não há risco de o agressor, o alegado agressor, continuar a ter acesso a crianças e a jovens, se for o caso de uma agressão sexual envolvendo um adulto e uma criança ou um jovem. Se houver essa situação, o agressor, o alegado agressor, vai ser afastado preventivamente, ainda antes de termos iniciado qualquer tipo de procedimento. Dependendo de como a situação nos chegou, se chegar pelo próprio, se for um menor, pois temos que definir quem é que vai dialogar com os pais daquele jovem ou daquela criança, se somos nós, se são as pessoas, os nossos colegas que estão mais próximos daquela família, é decidido nessa mesma altura. Isto estamos a falar de horas. Isto é feito ao longo das horas do dia em que a situação chegou, não é? E fazemos nessa mesma avaliação a avaliação e a ponderação se temos matéria suficiente para fazermos ou não o reporte às autoridades civis, judiciais, neste caso. A nossa regra é, em caso de dúvida, reportarmos sempre. Se nós tivermos 99% de certeza que o assunto que nos foi reportado cai fora daquilo que será a jurisdição, ou já aconteceu há um tempo suficientemente distante para estar prescrito. Nós não somos juristas, não é? Mas vamos tendo também, obviamente, alguma experiência nos temas. Quando nós temos 1% que seja de dúvida de se a matéria merece ou não ser investigada, nós reportamos na mesma. Preferimos que seja o Ministério Público que nos diga, ou a Polícia Judiciária, ou a GNR, qualquer um dos três, nos digam essa situação está fora daquilo que nós podemos trabalhar, do que sermos nós a tomar essa decisão. E, portanto, de uma forma geral, tudo o que sejam situações que, na nossa avaliação, possam constituir uma infração criminal, são objeto de reporte. No nosso caso concreto interno, o nosso ordenamento disciplinar não funciona assim. Nós não temos uma delimitação temporal de quando é que as coisas aconteceram para nós podermos ou não podermos prosseguir disciplinarmente. E também não temos uma delimitação sobre se aquele adulto, o agressor, vamos imaginar que é um adulto, se está ou não está dentro da associação. A pessoa já pode ter saído da associação há 20 anos, se a gente souber hoje que aconteceu alguma coisa há 35 anos atrás, atuamos. O que vai acontecer no nosso caso é, os casos prescrevem 6 meses após o nosso conhecimento. Portanto, se nós soubermos hoje de algo que aconteceu há 2 décadas atrás, o agressor alegado, estando no ativo ou não estando, se nós o conseguirmos identificar, o mais provável é abrirmos um procedimento disciplinar, primeiro para averiguar se há matéria para iniciar o processo, o que implica nomear um instrutor e produzir uma nota de culpa, e depois todo o processo interno há de prosseguir. E mesmo nestes casos, nós vamos provavelmente saber que aquilo estará quase de certeza prescrito. Denunciamos na mesma. A gente nunca sabe se nas autoridades judiciais existem outras denúncias do mesmo agressor. Aquilo às vezes pode ser útil para ajudar as autoridades judiciais a atuar. E temos colaborado de forma muito próxima com eles. Portanto, os critérios que nós usamos é quase sempre reportamos. Quase sempre, ou sempre reportamos também internamente, nós gozando de independência e de autonomia própria que temos, somos uma associação que está, obviamente, junto, ou que trabalha no âmbito da Igreja Católica e, portanto, nós também reportamos internamente. Hoje as nossas 20 dioceses, todas elas têm grupos de trabalho que apoiam crianças e jovens e pessoas desprotegidas em matéria de abusos e agressões, também colaboramos com eles. E o mesmo se passa com as CPCJs, quando achamos que o enquadramento que devemos dar àquela situação é também esse mesmo reporte. Contamos muitas vezes com o apoio jurídico. Nós, com todos os voluntários que temos e com que contamos, obviamente que alguns são juristas e, portanto, são aqueles que nos ajudam de forma mais direta, procurando criar aqui alguma independência entre os nossos voluntários que nos estão a apoiar a lidar disciplinarmente, por exemplo, com as situações face a onde é que aquela situação reporta, quem são as pessoas, também procuramos fazê-lo. Os nossos processos disciplinares permitem apoiarmo-nos e socorrermo-nos de pessoas que, não sendo associados, possam ser chamadas a colaborar com o instrutor em todo o processo. E já o temos feito também. Como é que nós fazemos para perceber se estamos ou não estamos perante uma vítima? Essencialmente é neste ajuizamento que fazemos toda a situação que nos é reportada. As crianças e os jovens, há vários padrões. Há crianças e jovens que se dirigem a colegas da mesma idade, vou usar alguma linguagem escutista, da mesma patrulha. Portanto, nós os quatro trabalhamos juntos. E, portanto, as pessoas normalmente em quem a criança ou o jovem mais se vão basear são os próprios amigos. E, portanto, daí nós estarmos a desenvolver e estarmos a fazer, em conjugação com os nossos colegas espanhóis, formação muito concreta a tentar dinamizar e sensibilizar a atuação dentro do grupo. As atividades normalmente não são participadas de forma isolada. As crianças e os jovens trabalham em grupos. E, portanto, muitas vezes é a criança ou o jovem que está ao lado que se apercebe que algo estranho está a acontecer. E tentamos, obviamente, construir uma, chamamos de relação educativa entre o voluntário e a criança e o jovem, para que ela veja nele um irmão mais velho, uma pessoa em quem possa confiar e lhe contar aquilo que se passa com ela. E por isso sensibilizamos tanto os nossos voluntários a construírem cada vez mais uma relação de confiança com a criança e com o jovem, que permita que a criança e o jovem, confiando nele, lhes conte o que é que está a acontecer. Não temos muitos casos de reportes de situações que ocorram no seio da família, por exemplo, ou da escola. Temos dois ou três daqueles todos que eu referi há bocado. Os princípios que usamos para definir e para escrever o nosso código de conduta. Nós trabalhamos com base em documentos produzidos a nível internacional pela Organização Mundial do Escotismo, por organismos públicos e não públicos portugueses, com outras instituições com quem colaboramos, por exemplo, a Igreja, os jesuítas. Na altura em que nós escrevemos o nosso código de conduta, também estavam a fazer um trabalho muito parecido com o nosso, e que nós lemos e achamos que estava bastante interessante. Fomos consultar legislação que já existia à data. E fomos consultar também outros documentos semelhantes a este, que estavam produzidos para realidades semelhantes àquela que nós vivíamos. O nosso código de conduta existe quer para voluntários como para os profissionais, que temos alguns, e que também lidam com crianças e com jovens, embora as obrigações não sejam exatamente as mesmas. Em termos de canal de denúncia, eu acho que já expliquei mais ou menos como é que funciona. Da internet segura, aquilo que nós chamamos de internet segura, nós sentimos muito a necessidade de trabalharmos estes temas. Todos os casos que nós reportamos, estes 25 que há bocadinho referenciei, entretanto já recebemos mais 5 reportes desde fevereiro de 2023 e a data presente. dos quais dois são relações interpares. Os casos de internet segura não fazem parte desta lista, vá lá, que eu há bocadinho quantifiquei, porque são outra, é outra tipologia diferente. Portanto, dos 25 que nós temos, nenhum deles tem uma dupla natureza de problemas relacionados com internet segura e, ao mesmo tempo, abusos sexuais. Temos um caso de assédio sexual em que um dos meios do assédio foi a troca de mensagens, nós não o classificamos nos temas da internet. É uma área onde nós não temos recebido muitas sinalizações. A conclusão a que nós chegamos, quando há poucos reportes, cada reporte para nós é um drama, como vocês imaginam. E é um drama vivido na primeira pessoa pela vítima, não é? Quando nós temos um, dois, no ano da pandemia, não recebemos nenhum reporte de natureza sexual. Honestamente, não é, a conclusão não é ficarmos muito contentes, é ficarmos a achar que falta muito trabalho a ser feito para que as crianças e os jovens se sintam confortáveis em falar, em reportarem as situações. E, portanto, não ficamos descansados quando vemos só há cinco, ou só há dois, ou há um caso, ou não há nenhum. Isso para nós é motivo de grande preocupação, porque significa que as pessoas provavelmente não estão a reportar. E não corresponde à realidade, é a percepção que nós temos. Achamos estranho não haver divulgação, por exemplo, deste tipo de situações nas escolas. Nós estamos com os jovens durante umas horas da semana. As escolas, eles estão lá o dia inteiro, todos os dias. Tem que haver casos. Se não há casos, é porque algo de errado está a acontecer. De errado no reporte, não é de errado... Não sei se me estou a fazer entender. Felizmente, nós achamos que os ambientes, os vários ambientes em que o jovem se movimenta, em que a criança está, estão todos a evoluir. O que sentimos, pela positiva, é que cada vez mais os jovens vão sentindo a necessidade de quebrar aquilo que são as barreiras que impedem com que as coisas que não correm bem sejam corrigidas. Cada vez mais o jovem vai tendo esta consciência social, que é muito importante, para garantir que aquilo que não está bem passa a estar. Se calhar vivíamos muito mais em silêncio há uma década atrás, e há duas, e há três, e há cinco. Se calhar as pessoas sofriam muito mais em silêncio do que hoje. E isso é positivo, que o jovem, de facto, decida dizer aquilo que acontece, denunciar. Isso é muito importante. E sentimos que esse clima está, nesse aspecto, estamos melhor. Mas há um longo caminho, achamos que há um longo trabalho que tem que ser feito. Eu, para terminar, queria obviamente agradecer-vos o facto de nos terem convidado a estarmos cá e a podermos dar também o nosso próprio testemunho e contributo, e dizer que estamos muito interessados em continuar a colaborar para que os nossos ambientes onde os jovens estão sejam cada vez mais seguros. E se pudermos colaborar com o vosso grupo, com o vosso trabalho, não necessariamente estando aqui como hoje estamos, mas de outras formas, de outros contributos, partilhando convosco aquilo que vão sendo os nossos trabalhos, as nossas conclusões, pois temos todo o interesse e queremos reconhecer-vos também, obviamente, e agradecer o facto de estarem a trabalhar para que também do ponto de vista legislativo e público possamos ter esta evolução que é muito útil para os jovens, para a nossa sociedade, para o futuro que já é hoje.
Muitíssimo obrigada. Eu quero de facto agradecer imenso o contributo que trouxeram. São de facto uma entidade que lida com imensas crianças e jovens. Agradecer-vos acima de tudo o trabalho que levam a cabo em todo o país na formação de crianças e jovens. Agradecer até algum engenho e arte que têm em motivar as crianças para a vida ao ar livre, para o respeito pela natureza, pelos animais. E pelo espírito de grupo e de entreajuda que é a vossa panache. Sabendo que, como é vosso lema, e esperando, como quase que estejam sempre alerta, para todas as situações que possam reportar-nos. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Sim, sim, isso agradecíamos.